minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Milton Cardoso.
Duas horas e quatro minutos, temperatura em Porto Alegre, 28 graus, hein? E um tempo nublado, aqueles dias assim meio xarope, né? Eu gosto de sol, temperatura alta, gosto do calor, gosto... Hoje o tempo nublado aqui em Porto Alegre. Boa tarde, ouvintes, no ar Bastidores do Poder, que está recebendo hoje os nossos convidados, com muito prazer, recebendo... Com muito prazer, o Dr. Eduardo Galvão, mestre em arquitetura e urbanismo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recebendo também com muito prazer, ele só não foi ainda senador da República, ministro de Estado e governador. Já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, secretário de Estado... Reitor, só não foi ainda ministro de Estado. Esses dias eu estava brincando, que nem o Jair Soares. Jair Soares só não foi prefeito e senador.
É verdade.
O resto ele foi tudo. Estou falando do José Fortunati, que foi prefeito de Porto Alegre. Está aqui conosco os nossos dois convidados. Faço esse agradecimento em nome do Leonardo Meneghetti, diretor-geral do Grupo Bandeirantes, no Rio Grande do Sul. Nós temos várias pautas aqui, pauta local, pauta estadual e pauta nacional. Produção do programa desta tarde, produção Matheus Suminski, Vicente Medeiros. Na mesa de áudio, meu amigo, Máriozinho Almeida. Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti.
Ô Milton, me permite uma
correção. Seja bem-vindo.
Uma correção.
Já vou lhe cumprimentar. Desculpa.
Não, só uma correção. Eu não sou o doutor, eu sou um mestre.
Mestre.
Exatamente.
Mestre. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Galvão, prazer, professor.
Não, prazer é meu. Fico muito satisfeito em estrear nesse programa, até mesmo porque eu não tenho muito a contar de Bastidores do Poder, então é uma surpresa para mim. Felizmente nós temos aqui uma pessoa, o Fortunati, José Fortunati,
vai nos contar alguma
que
coisa
tem muita coisa para nos contar
do
dos bastidores.
Que o público não teve conhecimento.
Exatamente.
Não sei se a produção já avisou para ele, mas os convidados têm que contar alguma coisa e forte que aconteceu nos Bastidores do Poder.
Exatamente.
Que... O público não teve conhecimento. Eu, olha, os meus 15 anos em Brasília, a cada dia eu tenho conto uma história aqui, porque eu tenho várias histórias aqui de bastidores do
Aquelas
poder.
Engraçadas, tipo do Agaciel Maia.
A mansão de 5 milhões às margens do Lago Paranoá, e o Paulo Paim não sabia de nada e era vice do...
Exatamente, o Agaciel Maia era o diretor-geral da Câmara.
Sim, do Senado.
Do Senado, exatamente.
Sim, mandado.
A Veja fez uma reportagem que o título era fantástico, chamava-se As Tardes Úmidas de Agaciel Maia.
E sabe que ele saiu do Senado depois daquele escândalo, todo, sabe o que aconteceu com ele?
Sim.
Ele foi eleito deputado distrital.
Distrital de Brasília.
Com todo aquele escândalo, ele foi eleito deputado distrital.
Falaram política. Tanto nele. Acabou sendo conhecido.
Tanta mídia aqui, não adianta.
José Fortunati, seja bem-vindo. Prazer muito grande também recebê-lo.
Satisfação, Milton. Satisfação, Galvão.
Beleza.
É sempre um grande prazer voltar à Band. A Band tem indiscutivelmente um telejornalismo fantástico que eu respeito muito, porque é plural, é propositivo, abre o debate ouvindo todas as posições e da igualdade de condições. Então, é muito bom, por isso é muito bom. E, obviamente, estar com o Milton. O Milton, que tem essa vida fantástica de jornalista, formador de opinião, é muito bom estar contigo.
Obrigado, eu pago um preço muito caro. Tenho deixado muitos conhecidos, amigos pelo caminho, porque eu faço um jornalismo polêmico, crítico, opinativo, e não é pessoal, mas lamentavelmente as pessoas não entendem. Gente que frequentava a minha casa, que hoje não passa nem por perto de mim, vou fazer o quê, né? É a mesma coisa aqui, ó, meus amigos. Meu amigo Alexandre Postal, como é que eu vou deixar passar batido Alexandre Postal recebendo R$ 471.519,84? O Marco Peixoto, meu amigo, gente boa, como é que eu vou permitir que R$ 694.182,64? Iradir Petroski, meu amigo, fui na formatura dele, R$ 419.128,75. Não dá. Não dá. Inclusive é o seguinte, eu estou em campanha, fecha esse tribunal. Fecha. Esse tribunal, a partir de agora, não tem moral nenhuma para fazer fiscalização. E eu pergunto, onde é que está o Dacamino? Onde é que está a Procuradoria do Ministério Público de Contas sobre isso aqui? Ah, mas é legal.
Mas é imoral, é legal, né, isso aqui?
Mas é imoral. Não, não dá. Nos dias de hoje que nós estamos aí, os professores passando dificuldades, policiais, todo mundo engessado e os caras brincando com dinheiro público. Sabe o que que tu receber R$ 694.182,64 na tua conta? Numa paulada só? Não dá, não tem condições. Eu até vou iniciar o nosso debate desta tarde, uma avaliação
com esse tema aí.
Professor Galvão.
Pois é, veja
até
só.
Até que ganha um professor na URGS, hein?
Olha,
o doutorado, tia, mestrado, enfim.
No último, no final de carreira, pode ganhar R$ 19.000.
Bruto?
É, bruto.
Pois é.
Aí, então o que acontece? Qual é a função do Tribunal de Contas, né, na realidade? Seria auditar os gastos do Estado, a grosso modo. Estou certo ou errado, José Fortunati?
Está correto.
A grossíssimo modo.
E dos municípios.
Sim.
Não, e atrapalhar os prefeitos, porque eles gostam de atrapalhar os prefeitos e enquadrar prefeito, porque o governador, eles não enxergaram que desde 90, cada governador que subia a escadaria do Palácio Piratini estava jogando o Estado no calabouço e eles aprovando as contas. E aprovando as contas. Tanto é que esse Algir Lorenzoni aqui, que recebeu. Recebeu R$ 581.541,13, teve a disfarçatez de vir a público na mídia elogiar as contas do Tarso Genro.
Inacreditável.
É inacreditável. Inacreditável,
mas veja bem, completando assim a minha avaliação que estava começando, eu diria assim, a função dele seria auditar as despesas do Estado, digamos, dos municípios. Né? Só que quem é que está lá no Tribunal de Contas? São ex-políticos, não é isso?
Uhum. Ex-deputados.
Ex-deputados que são indicados para auditar o próprio governo, dos quais eles faziam parte, eventualmente. Então fica complicado isso, né? Vamos contratar auditorias independentes, a iniciativa privada, que vai fazer serviço muito melhor.
Getúlio Vargas dizia que o Tribunal de Contas é um armário para os amigos. Mais ou menos era essa a frase.
Só para... Na verdade, eu conheço muito o Tribunal de Contas, até porque já fui prefeito, fui secretário estadual de educação e em todo o meu período de executivo enfrentei muito, em todos os sentidos, o Tribunal de Contas. Só para fazer uma pequena correção, professor Galvão, na verdade, quem faz a auditoria não são os conselheiros, são os auditores do Tribunal de Contas.
Perfeito, os conselheiros votam. Perfeito.
Exatamente. Uhum. Então, os auditores é que fazem auditoria nos municípios e fazem auditoria no governo do Estado. Preparam o processo e esse processo vai ao pleno, aí sim, tem um relator que é um conselheiro, e depois vai ao pleno do Tribunal de Contas, onde então nós temos aí dos 7, 5 são ex-deputados e 2 são técnicos, considerados técnicos, que também recebem a mesma coisa. Então, só para a gente não ficar criminalizando pura e simplesmente os políticos, porque eu tenho um certo receio de que a gente vá para uma linha onde a gente acabe criminalizando quem foi político ou quem é político e esquece, como exemplo, meu caro Milton, que estas mesmas vantagens elas são recebidas pelo Poder Judiciário e ppelo Ministério Público. Então, então é importante que se diga isso, porque caso contrário a gente parte do pressuposto que é só o Tribunal de Contas. Não, é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário.
Perfeito,
só quem não recebe, mesmo, e o Milton tem toda a razão, é quem está no Executivo, que é o primo pobre. Uhum. Na verdade, é quem está lá dando aula nas escolas, quem está no dia a dia nos dando segurança da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias e assim por diante. Infelizmente, esses não têm um salário obviamente, tem um salário normalmente muito aquém do que mereceriam e ainda está sendo parcelado. Então, é importante que a gente faça essa distinção.
Eu fiquei sozinho, lamentavelmente, pelo seguinte. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acabou agora também, que para mim é um equívoco muito grande, inaugurou um prédio novo. Uhum. Né? Grandes gabinetes para os desembargadores. Eu não tenho nada contra. Tudo bem, tem mais é que ter um espaço bonito, o Ministério Público também. Só que é o seguinte, eles contrataram uma empreiteira de Goiânia e a empreiteira quebrou. E a obra parou. E os aditivos que foram feitos. Eu não vi o Tribunal de Contas, eu não vi o Ministério Público, eu não vi ninguém ir para a tribuna, no parlamento, cobrar e pedir explicações. Qual foi o custo, o prejuízo que o Estado do Rio Grande do Sul teve com essa obra nova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? É um mistério. É um mistério. Na época, eu lembro que eu entrevistei o desembargador, que eu gosto muito dele, Túlio Martins, sim, e ele não me disse os aditivos.
Túlio foi só... meu colega de faculdade.
É uma grande figura, eu gosto muito dele.
Grande figura.
Muito
grande
preparado. Figura. O novo presidente também, eu gosto muito dele, Voltaire de Lima Moraes, que vai assumir. Mas o Tribunal de Justiça também tem esses problemas seríssimos. E o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa... Como eu sou um analfabeto funcional, fiquei falando sozinho aqui também, os deputados estaduais nunca receberam auxílio moradia e os conselheiros do Tribunal de Contas até então recebiam auxílio moradia. Pode um negócio desse? Tribunal de Contas, conselheiro recebendo auxílio moradia, o mesmo valor que os desembargadores e juízes e Ministério Público, e é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa.
Interessante.
É, interessante isso. Não tem explicação para mim.
Na verdade, se nós formos discutir a questão do auxílio moradia, que é uma discussão que aconteceu com muita intensidade em 2019 lá no Supremo Tribunal Federal, na verdade, essa extensão que acabou acontecendo para todos os juízes, desembargadores e ministros do auxílio moradia, para mim é uma imoralidade.
Certamente.
O que tem que ter auxílio moradia nos casos devidos. Porque nós temos casos de juízes que vão a determinadas comarcas onde não tem moradia. Então, eles têm que ter o complemento, porque senão eles serão penalizados. Onde existe moradia, obviamente, moradia inclusive pública, obviamente eles não poderiam estar recebendo auxílio moradia. Pois bem, agora, finalmente, depois, importante que se diga ouvinte da Band, depois de uma grande polêmica, finalmente a decisão é esta. Só pode receber o auxílio moradia o juiz ou desembargador que estiver morando numa comarca, normalmente juiz, porque desembargador mora em capital, numa comarca que não tenha moradia para ele, obviamente, usufruir, e com isso, obviamente, ele recebe o auxílio moradia, que é correto, que aí passa a ser correto.
É, apesar de, vamos dizer, de terem proventos bem significativos, eu acho que receber um determinado valor sem a comprovação efetiva do uso, eu acho um problema.
Acho que o tribunal deveria mudar.
Por exemplo, acho que se a pessoa cai nessa situação, que o aluguel, enfim, fosse pago diretamente pelo tribunal, enfim.
Uhum. Enfim. 2:17. Eu vou fazer o primeiro intervalo aqui que eu quero já propor aos nossos convidados, o José Fortunati e o nosso
Eduardo Galvão,
falar um pouco sobre a cidade de Porto Alegre aqui. Ótimo. Porque eu tenho dito sempre, eu acho que Porto Alegre tem dificuldade de ter um engenheiro de trânsito, alguém que conheça, porque eu, Fortunati foi prefeito de Porto Alegre, o senhor também, agora eu não conheço cidade nenhuma que tenha esses corredores de ônibus que nós temos em Porto Alegre. Eu conheço um lugar que tem corredor de ônibus, onde o ônibus ele sai e vai até o final, e ele não sai do corredor para entrar nas pistas de rolamento, que o cobrador tem que botar meio corpo para fora aqui, Farrapos, Assis Brasil, enfim. É uma loucura o problema de mobilidade urbana. Aliás, né, o nosso produtor Matheus Suminski, o secretário de transportes de Porto Alegre, é isso?
De mobilidade urbana.
Isso. Secretário de Mobilidade Urbana, que confirmou a presença aqui, né, secretário? O senhor confirmou a presença, secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, e fugiu da raia. Lamentável. 2:20, fazer o primeiro intervalo, voltamos em seguida com José Fortunati E Eduardo Galvão está valendo a companhia.
Esporte Notícia, hoje, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes. Destino Uruguai. Oferecimento: desfrute o Uruguai com devolução de impostos.
Estamos entrando então, olha, numa verdadeira praça de touros aqui em Colônia do Sacramento. Está sendo remodelada. A Praça de Touros funcionou realmente, não?
Sim, funcionou durante dois anos, com a Corrida de Touros entre 1910 e 1912, até que foi proibida pelos maus tratos aos animais.
Maltrato animal, digamos.
Claro. Vocês vão fazer visitas também com turistas ou não?
Sim. Em lugar de cerrar...
Ao invés de fechar durante a obra, nós vamos abrir... E haverá um guia que vai explicar o que era o complexo da Praça de Touros. E vai explicar como será o novo projeto. Um lugar para a cultura e para o esporte.
Quer dizer que os touros vão embora e entra a cultura.
Estamos passando um forte período de estiagem. É nessas horas que você e toda a comunidade devem colocar em prática o consumo consciente da água. Comece regulando as válvulas de descarga e fique de olho em vazamentos e torneiras pingando. Economizando juntos, teremos água para todos. Seja responsável, faça a sua parte. Corsã e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Feliz 32 de dezembro. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. E mais, a primeira parcela só em maio. Aproveite a virada Fiat. Fiat Mobi Like 2020 com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499. E toda a linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, dê sentido à vida.
Enfrentar as reformas do Estado tem sido o grande desafio da Assembleia Legislativa. Discutir com coragem a privatização das estatais, reformar o Código Ambiental, extinguir privilégios, debater os altos salários e a Previdência. Tudo isso com a maior economia da história do Legislativo. Quase 150 milhões economizados. Isso é gestão com respeito ao dinheiro público. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito, com a Claro você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação. O Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieira. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
O governo do estado quer economizar 25 bilhões em 10 anos, reduzindo a qualidade de vida dos trabalhadores do serviço público e suas famílias. Será que esse peso não poderia ser dividido com outros setores? Se o governo abrisse mão de cerca de 2 bilhões e meio em renúncias fiscais por ano, em 10 anos, os mesmos 25 bilhões de reais poderiam ingressar nos cofres públicos e equilibrar as contas, além de serem investidos em segurança, saúde e educação. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer.
Verão Sesc traz ações gratuitas de lazer, saúde e integração. As novidades da 17ª temporada dessas atividades nas casas de verão do Sesc, você confere aqui na programação da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Neste ano, o Sesc leva muita opção para aproveitar a estação, também pela primeira vez, a Praia de Itapuã, em Viamão. E no sul do estado, na Praia do Hermenegildo.
Bande Verão 2020. Oferecimento Temporada de Férias de Verão Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
A companhia de José Fortunati e Eduardo Galvão. Bastidores do Poder. 2:24, 28 graus a temperatura. Muito obrigado aí pela audiência. Hoje tem futebol, futebol na Bandeirantes. Você acompanha com a equipe de esportes da Bandeirantes, Marco Antônio Pereira, narrando mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrentando São José na Arena. Senhores, vou falar um pouquinho sobre essas questões aqui de Porto Alegre. Primeiro, esses projetos que estão aqui, projeto aí do prefeito Nelson Marquezan, na Câmara Municipal, enfim. A mobilidade urbana em Porto Alegre é uma coisa triste. Eu venho acompanhando isso há muito, muito tempo, enfim. E não tem solução. Só que é o seguinte também, né? Eu quero dizer que além do problema da mobilidade que nós temos, a falta de respeito e de conscientização das pessoas também. Eu não estou generalizando. Eu digo isso só porque, Galvão, porque um dia eu me fardei de agente de trânsito, junto com os agentes de trânsito, fui para a operação, passei uma manhã inteira
acompanhando.
Uhum. Eu recebi a piada, os caras teve uma senhora aqui na frente do fórum que estava com o carro mal estacionado, e eu de óculos escuro, boné, enfim, e os agentes ali fazendo o auto de infração, porque ela tinha estacionado no lugar errado e tal, e ela chegou e disse: estão me multando? Sim, a senhora estacionou no lugar impróprio. Não me interessa, toque essa multa rápida que eu estou com pressa, o que vocês pensam? Porque eu tenho meus compromissos e tal. Aí eu tirei meu óculos, meu boné, e disse: senhora, é o seguinte, eu sou jornalista, estou lhe filmando, e a senhora está aqui, estou lhe filmando e tal. E a advogada ficou verde, amarela, azul, vermelha. Uhum. Não, me desculpe e tal. Então tem esse lado também, sabe?
A falta de educação do motorista, né?
Essa questão, Milton, aí que Milton, é complicado isso aí.
Eu nos últimos meses estive em Portugal, Lisboa, fazendo meu mestrado em ciência política. E uma das primeiras coisas que a gente nota de diferente com Porto Alegre, especialmente Porto Alegre, é o respeito na relação pedestre motorista, dos dois lados, uhum. Dos dois lados, porque não dá para culpar somente o motorista. Nós temos também que falar sobre os pedestres, como eles, na verdade, acabam não se comportando. Aqui, exemplo, em Portugal, a gente chega próximo à faixa de segurança, em qualquer parte da cidade, botou o pé na faixa, o trânsito para imediatamente, não tem discussão. Tenta fazer isso aqui, infelizmente. O pedestre tem uma faixa de segurança a 5 metros dele, ele atravessa entre os carros. Então, nós temos que, na verdade, resgatar um pouco do respeito ao meio urbano, do respeito ao espaço urbano. Isso diz respeito a todos nós, porque ora somos pedestres, ora somos motoristas, ora somos simplesmente observadores. Se todos nós cumpríssemos minimamente as regras, certamente o trânsito ficaria um pouco melhor.
Não, perfeito, Fortunato.
Deixa eu só chamar
Pois não.
Só um minutinho, o professor Galvão. Na Assembleia Legislativa, o Marcelo Magalhães, Central Bandeirantes de Jornalismo, pedindo passagem. Boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Milton. Agora há pouco, por 49 votos a favor e 3 contrários apenas, Milton, os deputados votaram o projeto que reconhece a aposentadoria especial para policiais civis e agentes penitenciários que ingressaram no serviço público entre 2003 e 2015. Anteriormente, os deputados haviam aprovado o projeto do Estatuto do IGP, que estabelece subsídio, transforma gratificações de carreira e temporais em parcela autônoma, com vencimentos, cria nova tabela de salários com vencimentos de R$ 4.800 a R$ 19.000, e também o que estabelece subsídio, transforma gratificações de carreira e temporais em parcela autônoma para os militares, que têm salários com vencimentos de R$ 4.000 a R$ 27.000. o que está sendo votado, vai continuar a ser votado. O presidente encerrou a sessão, às 14h será uma nova sessão, é o que estabelece subsídio para os policiais militares. E a gente vai rapidamente aqui pedir licença para a colega do Correio do Povo, a Maura Xavier, para encaminhar aqui uma rápida entrevista com o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes. Nesse momento estão votando aqui os subsídios. A questão das alíquotas para os policiais militares, a tendência é de que ele seja retirado de pauta? Boa tarde, deputado.
Boa tarde, amigo. Prazer voltar a falar contigo. Estamos falando todos os dias, para minha satisfação poder estar também com vocês na grande audiência que vocês têm. E dizer que nós não vamos votar, vamos propor não votarmos o projeto que alteraria as alíquotas da previdência dos servidores das carreiras militares. Né?
Por que chegou a essa decisão, deputado?
Nós temos uma instrução normativa que essa semana foi protocolada foi publicada em Diário Oficial da União, que nós precisamos ter uma interpretação mais segura sobre a evidente, no argumento de alguns, evidente necessidade de aplicarmos as mesmas alíquotas do que a área federal aqui no Rio Grande do Sul para esses servidores. Então, nós estamos questionando isto e vamos continuar questionando. Se porventura ficar claro, nós vamos voltar com o projeto com a mesma proposição.
Então, para encerrar aqui, deputado, esse do Estatuto dos Militares, subsídio, é o que vai ser votado agora na sequência?
O subsídio dos militares é o próximo projeto e o último, porque como nós estamos propondo não votar o último, o penúltimo vai ser o último, no nosso entendimento. Né?
Rapidamente, do que trata esse projeto? Só para o ouvinte.
Na verdade, o subsídio dos militares, né? De soldado a coronel. Né? Que nas carreiras nós estamos fixando valores como subsídio. É isso que nós estamos fazendo.
Agradeço a colega do Correio do Povo, Amaro Xavier, deputado Frederico Antunes. Milton, informação aí em primeira mão, vai ser retirado das alíquotas, Milton.
Ok, Marcelo Magalhães, daqui um pouquinho mais informações direto da Assembleia Legislativa, Assembleia que está fazendo papel importante neste ano, já iniciando o ano de 2020, no ano de 2019 também. Acabou com o auxílio mudança, a pensão dos deputados devolveu quase 150 milhões, reduziu as diárias, fez um enfrentamento com o Poder Judiciário. Ah, eu quero ver isso aqui, que se autoconcederam 16,48% de aumento, inclusive o Tribunal de Contas do Estado, acabou com a sucumbência dos procuradores do Estado, a Assembleia Legislativa está fazendo o papel. Voltando aqui para...
Só complementando,
pois não, desculpa,
o importante papel da Assembleia, ontem nós tivemos, na verdade, um dia histórico na Assembleia, não pela votação do projeto em si, que acabou acontecendo no dia de hoje, mas pelo acordo que a Assembleia construiu com o CEPERGS, entre CEPERGS e o governo do Estado. Eu sou, obviamente, homem público, fui sindicalista há muitos anos e eu desconhecia realmente esta possibilidade de que o CEPERGS, que é um sindicato extremamente importante, combativo, pudesse sentar com o governo do Estado e realmente buscar uma saída, que não é a mais adequada, e obviamente os professores gostariam de permanecer com o seu plano de carreira como estava, mas, diante das circunstâncias, acabou convencido pelos deputados estaduais a buscar uma negociação com o governo do Estado. O governador Eduardo Leite também foi sensível e acabou concordando com esta negociação. Então, quero acrescentar que o papel importante que a Assembleia tem feito, inclusive no dia de ontem.
Professor Galvão.
Retomando o assunto da mobilidade, né? Concordo plenamente com o que o Fortunati falou a respeito da educação no trânsito, tanto de motorista quanto pedestre, é uma questão de civilidade. Né? E eu ressalto uma coisa, eu acho que a IPTC poderia trabalhar de maneira um pouco diferente, porque vemos muitas reclamações das pessoas em relação, vamos dizer, à questão das multas, dos radares escondidos pela cidade. Ah, isso é uma verdade. Quer dizer, às vezes as pessoas passam a 65 numa avenida que não tem ninguém durante a noite, enfim, são multadas. Eu gostaria de fazer uma sugestão, IPTC. Infelizmente, eu já mandei várias sugestões e nunca me responderam sobre melhorias que poderiam ser feitas no trânsito da cidade. Infelizmente. Pena que o secretário não está aqui, que a IPTC está sob a guarda dele agora também. Ele poderia, vamos dizer, ouvir diretamente algumas sugestões de melhorias no trânsito. Né? Mas, enfim... acho que a IPTC poderia trabalhar junto, por exemplo, das faixas de pedestre, né, em horários de movimento, e multar cidadãos que passam o sinal vermelho, que isso é uma constante em Porto Alegre. Uhum. Isto é pedagógico. É
exatamente.
Isso é pedagógico. A pessoa vai sentir no bolso que esse comportamento não é adequado. Tá? O mesmo poderia valer também para pedestres, porque está na legislação. Então,
Esses dias eu estava vindo para Bandeirantes, aqui quase 7 horas da noite, eu não atropelei uma moça por muito pouco, porque eu ando dentro da velocidade, eu não passo de 60 dentro da cidade de jeito nenhum. O máximo que eu vou é 50. Eu só não atropelei ela porque eu estava em 50. Uhum. Porque ela surgiu numa faixa de segurança, embaixo de um sinal verde para mim, no celular. Digitando no celular aqui.
Aliás, tem sido um dos grandes problemas do trânsito também.
150 também. Pessoas uso morrem no Brasil por dia. Por dia.
Pessoas testando, né, fazendo mensagem no WhatsApp no trânsito.
É impressionante.
Inacreditável. Mas,
tanto pedestre quanto motorista.
Sim, sim, sim. Mas o caso dos motoristas é um pouco mais complicado, vamos dizer, na realidade, porque eles estão com uma tonelada de, vamos dizer, de máquina potencialmente assassina. Tá? Então é muito pior, vamos dizer, do que o caso do desrespeito pedestre propriamente dito. Então, essa sugestão para a IPTC, eu acho que faria todo sentido. Façam multas pedagógicas, ensinem as pessoas a se comportarem no trânsito e não saiam multando aleatoriamente só com fins arrecadatórios, que é o que tem ocorrido com muita frequência.
E nós temos um problema em Porto Alegre muito sério, que é com relação à Avenida Mauá, porque o rio está ali e afunila aquele Exato. Movimento da rodoviária, enfim, tudo aquilo ali afunila na Mauá. Alguma coisa deveria ser feito ali, porque eu acho que o que o atual secretário está fazendo aí, eles acham que deu certo. Aqueles ônibus ali, do jeito que está o sistema da rodoviária, não sei qual é a avaliação dos senhores, enfim, mas aquilo ali complicou muito.
Uma questão que nós tentamos quando era prefeito e não conseguimos levar adiante porque o governo do estado na época acabou não sendo parceiro foi exatamente a integração entre o sistema de transporte coletivo metropolitano com o de Porto Alegre. É inadmissível, Milton, exatamente por essa característica de Porto Alegre, que tem um centro histórico cortado pelo lago Rio Guaíba, chame como chamar, pelo muro da Mauá, que todos os ônibus da região metropolitana possam ir até o centro da cidade. Isso é impossível, é inadmissível, porque eles praticamente chegam vazios ao centro, porque eles vão deixando as pessoas ao longo do caminho.
E não pode pegar.
E não pode. Então, qual é a grande questão? É fazer, obviamente, a chamada baldeação. Ela é ruim. Não é ruim, porque simplesmente faz isso de forma organizada, em locais qualificados. O ônibus que vem de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaí, etc., vem até uma parte da cidade, aí pega um ônibus de Porto Alegre, com a integração, como tem na maioria dos países, onde a questão da mobilidade urbana é fundamental. Então, esta integração entre o transporte coletivo urbano da região metropolitana com o transporte coletivo urbano de Porto Alegre é fundamental. Inclusive, aí vem para combater a queixa, que é correta, atual do pessoal dos ônibus, que diminuiu muito o número de passageiros. Se nós fizermos a integração, sem cobrarmos mais passagem, mas com a divisão, obviamente,
ponderada do
preço da passagem, nós acabaremos colocando mais passageiros nos ônibus de Porto Alegre.
Professor Galvão, não seria também, não ajudaria, e quem está falando aqui não conhece, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, os senhores me corrijam, acabar com esses terminais no centro de Porto Alegre?
É, sem
dúvida. Os ônibus passar por aqui, circular, vai fazer terminal lá em outro lugar, parar com os terminais no centro, esses abrigos aqui no centro, enfim, o ônibus não para ali, ele não estaciona, ele passa direto e vai circulando, não seria um caminho também?
Não, sem dúvida, quer dizer, haveria a possibilidade de tu teres hubs de distribuição, quer dizer, o ônibus pode parar antes até, não entrar propriamente no centro, e tu teres algum tipo de transporte complementar que faz a distribuição das pessoas. Eu fiz um tempo atrás um plano um pouco mirabolante, que eu mostrei para algumas pessoas, que seria fazer uma linha circular no centro da cidade, utilizando o aeromóvel e, eventualmente, completado por VLT, se não houver condições técnicas de fazer a curva no mercado. A gente usaria a linha original, aquele trecho original do aeromóvel, continuaria sobre o muro da Mauá, entraria na Borges de Medeiros, iria até a Loureiro da Silva e complementaria a rota, fazia uma rota circular. Tá? Isso poderia ser o quê? Poderia ser toda a distribuição de transporte, os ônibus poderiam parar, vamos dizer, antes, e as pessoas pegariam essa linha para distribuir, para serem distribuídas ao longo do centro. Isso aí tem em cidades muito civilizadas, muito interessantes, mas Seattle, nos Estados Unidos, tem uma linha de aeromóvel, tá? Não é o próprio aeromóvel, mas é um aerotrem, né? Funciona extremamente bem, muito interessante, se torna um elemento turístico.
Eu conheço.
Conhece?
Eu conheço, tem um filho que mora do lado ali de Seattle, em Vancouver.
Ah,
eu conheço.
Muito, muito legal aquilo. Tá? Vai do centro, aquele de centro dos museus, que tem a torre aquela, o observatório, e vai até o shopping. É espetacular aquela linha. Então, faltam ideias mais criativas.
Ah, e outra coisa que tiraram de Porto Alegre, que seria um charme, né? O Fortunati, o José Fortunati está agora morando em Lisboa.
Bonde, né?
Os bondes, que coisa bonita. Né? Ali no centro de Porto Alegre nós poderíamos ter ali, né? Eu ao menos durante um... Eu não sei se eu estou falando
bobagem ou não. Não, tu tens toda a razão, porque na verdade os bondes acabaram sendo retirados em nome do progresso.
Foi um aspas. Grande.
Aspas, é que aspas. O nosso ouvinte não está vendo o aspas que eu estou fazendo aqui com os dedos, então não vão estar correto. Entre aspas, em nome da modernidade, se cometeram tantos crimes contra o desenvolvimento humano nas cidades que é impressionante, porque é mais moderno. O que é mais moderno? Uhum. Naturalmente, se nós tivéssemos mantido os trilhos dos bondes, que aliás estão lá na João Pessoa, ainda estão por baixo do
asfalto,
do asfalto e, em várias avenidas de Porto Alegre estão por baixo do asfalto, não tem como recuperar os bondes hoje. Mas se eles tivessem sido mantidos e modernizados os bondes e não substituídos pura e simplesmente.
Exatamente.
Nós teríamos certamente, meu caro Milton, e tu tem toda a razão, um sistema de transporte muito mais adequado, especialmente nessa região central da cidade.
Que não é necessário, na realidade, vamos dizer, optar por somente um modal. Quer dizer, mais modais complementares é uma coisa interessantíssima. Dá um exemplo, a cidade de Praga, por exemplo, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer.
Sim, olha, é uma cidade belíssima.
Cidade belíssima, fantástica. Tem um centro histórico que basicamente se faz a pé, aquela coisa toda, mas como transporte coletivo, tem vários modais. Tu tens metrô, tu tens bondes, VLTs, que prestam um excelente serviço. Agora, o erro do Brasil, vamos dizer, o erro não é só Porto Alegrense, né? A modernidade. Começou com o seu JK, que algum dia eu acho que a gente vai escrever sobre isso.
E o Fernando Henrique acabou com a rede ferroviária federal.
Acabou.
Que é o quinto no planeta em território, não tem rede ferroviária.
É um absurdo. Quer dizer, na realidade, países civilizados, né, tu pega os Estados Unidos têm modais complementares. Quer dizer, muita hidrovia, bastante ferrovia. Rodovia, evidentemente, que foi o país que também se montou, vamos dizer, em cima do automóvel, né? Tem problemas urbanos graves em função disso. Algumas cidades, ou a maioria das cidades americanas, com subúrbios, a conurbação é meio complicado, tá? Mas é um país que tem, vamos dizer, enquanto logística, uma logística muito aprimorada. E o custo deles, vamos dizer, de movimentação, chega a ser metade do nosso custo, do custo brasileiro, para levar mercadorias.
Mas tu começou uma questão, Galvão, que eu quero continuar.
Perfeito, vamos lá.
Por que JK? Por que ele cita JK? Porque, na verdade, a partir de JK, nós começamos a chamada modernização, entre aspas, de novo, industrial.
Perfeito.
O quê? Fazendo com que o automóvel se tornasse o centro das atenções. E de lá para cá, isso não mudou. Passou o governo, pode pensar em qualquer presidente dos últimos, depois de JK, de qualquer sigla partidária, todos, sem exceção, estimularam o uso do automóvel e não estimularam o uso do transporte coletivo. Tanto é que, quando eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e é um assunto que hoje está na pauta do dia na Câmara de Vereadores, nós fomos discutir com o governo federal a questão da passagem de ônibus. Por quê? Porque nós entendimos que somente com uma grande política nacional, através do governo federal, num projeto chamado REITUBE, Regime Especial de Incentivo ao Transporte Urbano de Passageiros, que nós conseguimos aprovar na Câmara, depois no Senado. Infelizmente o Senado fez uma mudança, voltou para a Câmara, está parado até hoje. Somente com uma grande política de incentivo através do governo federal é que a gente vai conseguir segurar as passagens nos municípios, dando uma passagem mais adequada. Mas quando se fala em transporte urbano, o governo federal, de todos os partidos até hoje, fecham os olhos, ou seja, fecham os ouvidos, não querem saber. Agora, quando se fala em incentivo ao automóvel, todo mundo sai imediatamente dando incentivo ao automóvel. Aí entopem as cidades, congestionam as cidades e o transporte urbano continua sendo caro. Fica difícil.
Eu tenho que ir para São Paulo. Como é que está aí, Mariozinho? Qual a conexão com o Morumbi em São Paulo? Tem o RB News às 2h45. Isso que o Fortunato está falando, eu dou razão, porque, olha, eu nunca vi um país que é o seguinte: isenção de IPI para automóveis. Eu me lembro do governo Lula-Dilma, isenção para a linha branca. Ah, vai lá comprar geladeira, televisor,
subsídio, refrigerador, subsídio, enfim.
E aí tu toca, ó, 35,7% nos medicamentos e material escolar.
E um terço na comida.
É uma coisa impressionante. RB News, vamos a São Paulo, no Morumbi, com os nossos colegas lá na nossa central.
O presidente da Câmara dos Deputados volta a criticar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmando que o ministro atrapalha o Brasil. Rodrigo Maia disse ainda que o ministro compromete o futuro de muitas gerações e que cada ano que se perde com a ineficiência, com um discurso ideológico de péssima qualidade na administração, acaba prejudicando os anos seguintes. Informação de Brasília, Isabel Mega.
A Casa Civil segue sem uma definição de comando interino após a destituição do recém-nomeado secretário executivo Fernando Moura. Ele assumiu o lugar de Vicente Santini na terça-feira após uma decisão do presidente Jair Bolsonaro por conta do uso do jatinho da FAB por Santini, que estava como ministro interino para ir da Suíça até a Índia. Santini tinha sido nomeado assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil e apenas cerca de 12 horas depois foi demitido pela segunda vez. O chefe da pasta, Onyx Lorenzoni, continua de férias. A Casa Civil também perdeu o controle sobre o Programa de Parceria de Investimentos para o Ministério da Economia.
2h46. O novo presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Benedito Guimarães Aguiar Neto, afirmou que defende a liberdade de cátedra e que irá priorizar soluções de problemas nacionais em sua gestão. O novo presidente foi nomeado na última sexta-feira. Benedito Neto é defensor do criacionismo, teoria que se baseia na fé na criação divina, ou seja, que Deus criou a vida e tudo mais. O destaque agora é de Porto Alegre, Gabriela Plentes.
O Rio Grande do Sul não registra mais casos suspeitos de coronavírus. As quatro suspeitas foram descartadas. Duas pessoas tiveram um quadro investigado em dois irmãos na região metropolitana. Eles chegaram a ser internados, mas o diagnóstico apontou casos de H3N2. Já o paciente internado em São Leopoldo, também na região metropolitana de Porto Alegre, está contaminado pelo vírus H1N1. O homem de 40 anos, que mora na China e veio passar um recesso no Rio Grande do Sul, iniciou o tratamento e já recebeu alta, assim como o amigo dele.
2h47.
RB News.
Tempo Real, com Osíris Marins, de segunda a sexta, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Desenvolver empresas e pessoas, defender a gestão pública eficaz e estar a serviço da sociedade são princípios do Sescom RS. São cursos técnicos e de gestão, programa de qualidade, certificação digital e consultorias focadas no empreendedorismo. Isso tudo além da forte atuação política na defesa dos interesses do nosso Estado. Associe-se. Informações no portal sescomrs.com.br.
Sescom RS. A promoção Fidelize Ganhe da Sanar Farmácias é um sucesso. Em 2019, foram 8 ganhadores. E neste ano, o próximo ganhador pode ser você. Participe dos próximos dois sorteios de R$5.000 e um carro zero quilômetro. No final da promoção, a cada R$20 em compras em perfumaria, você recebe um número da sorte. Acesse sanarfarmacias.com e saiba mais. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Certificado de autorização CAE número 04-00314-2019.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
O Banrisul te leva ao Caribe com direito a uma mega festa para assistir à transmissão da final da UEFA Champions League. A cada R$100 acumulados em compras no seu cartão de crédito Banrisul Mastercard, você concorre a 3 viagens com acompanhante para assistir à transmissão deste espetáculo em um lugar paradisíaco. E tem mais, a cada compra você recebe uma chance de ganhar prêmios instantâneos de R$250. Acesse promo.banrisul.com.br.
Dicas Gimo. Ao reformar ou construir, aplique Gimo Cupim em toda a madeira. Assim você protege e preserva seu patrimônio. Gimo Cupim é de fácil aplicação, pronto uso e agora também na versão base água com nanotecnologia. Siga a Gimo no Facebook, Instagram e site gimo.com.br. Gimo Cupim, produto Gimo, qualidade comprovada.
O ano todo, a Corsan investe em melhorias e inovação, cria novas soluções para facilitar o acesso aos seus serviços e realiza testes rigorosos para levar água de qualidade para você. Agora vamos compartilhar o verão com saúde e responsabilidade. Consuma água de forma consciente para que todos possam aproveitar o melhor da estação. Corsan e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Economizar é comprar bem. Mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em comodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Viaje com a gente pelos caminhos do Rio Grande.
Turismo, cultura, negócios e serviços. Todos os sábados às 10h30 da manhã.
Apresentação, Voltencir Flack.
Patrocínio, Turil. Vai para Ribeira ou Livramento. A Turil te leva. Rasca, a vodka tri destilada dos gaúchos. Se beber, não dirija. Sound Record, solução em comunicação sonora. Dinâmica, para fazer a sua marca aparecer.
Para anunciar e ser notícia aqui pelos caminhos do Rio Grande. 51998-55-0051.
Bastidores do Poder,
na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 52 minutos, muito obrigado aí pela audiência, Bastidores do Poder. Lembrando aos nossos ouvintes que hoje tem futebol, futebol você acompanha com a equipe de esportes da Bandeirantes, mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, Grêmio e São José, com a narração de Marco Antônio Pereira. Nos bastidores do poder nesta tarde, tarde agradável, com a temperatura agradável, mas tempo nublado aqui. Nós temos um estúdio panorâmico aqui que o tempo está abrindo um pouquinho, enfim. 28 graus a temperatura na companhia agradável aqui dos nossos convidados, José Fortunati e o professor Galvão. estamos falando sobre mobilidade urbana, enfim, Porto Alegre perdeu, eu tenho dito isso aqui muito, muito mesmo, porque eu enxergo assim, eu viajo muito também, Porto Alegre perdeu a textura urbana do, olha, da década de 80, 90 para cá, para Curitiba, para tudo, e Porto Alegre estava na linha de frente, enfim, né?
Sim, tu vês, a própria Rua da Praia, na década de 70, era uma beleza, era limpa, era organizada, quer dizer, foi se deteriorando a cidade. Tem várias, vou dizer, várias causas a gente pode apontar para isso.
Uma delas eu quero provocar aqui. Esses carros fortes, eles entram em qualquer lugar, esculhamba com tudo e não acontece nada com eles.
Por que que não acontece nada? Legislação federal, absurda. Nós temos federal, uma lei federal
que permite isso,
que permite que eles parem em qualquer lugar, a qualquer momento, pelo tempo que desejarem. Pode ter uma placa, e o ouvinte observe isso.
Não pode nem parar, né?
Placa, proibido parar e estacionar, que é o cruzamento, aquele duplo sentido que não pode. Está lá o carro forte. E o agente de fiscalização não pode fazer nada. Porque é uma lei federal que permite que o carro forte passe por onde bem entender, atrapalhe o que bem entender. É um absurdo, sabe? É dessas coisas absurdas que, mais uma vez, mostra a força do sistema financeiro no Brasil. Aliás, verdade. Não tenho dúvida, Milton. Se tem alguém que ao longo do... Se tem uma ponta da economia, se tem instituições que ao longo do tempo, vem governo, sai governo, vem governo, sai governo, nunca perderam, aliás, cada vez ganham mais, são os bancos.
Sim.
Sistema financeiro.
Agora,
eles impuseram esta norma, porque obviamente são eles que recolhem o dinheiro acima de
tudo. Não, mas Fortunati, vejam só, eu vou fazer um outro gancho muito interessante aqui. Muito interessante, eu vim agora para aqui para o programa com o motorista de Uber, o Sérgio Luiz. Um abraço para o Sérgio Luiz. E o que acontece? A tecnologia está vindo para revolucionar uma série de coisas. Não é necessário um projeto com vários itens ditos revolucionários, que nem o secretário extraordinário nomeia o seu projeto apresentado, para introduzir situações de melhoria na cidade. Vejam só, o Uber está trazendo, ou melhor, os aplicativos estão trazendo um fato indiscutível. Existem menos carros circulando na cidade, já. As pessoas usam muito mais o transporte por aplicativo do que ônibus. E os bancos, caríssimo Fortunati, daqui a pouco não vão valer mais nada. Porque as fintechs estão aí para mudar a relação financeira do cidadão com o dinheiro. Os Nubanks da vida, né? São as fintechs, são as financeiras tecnológicas. Quer dizer, o papel vai desaparecer. Quer dizer, os bancos têm uma sobrevida não muito longa no mundo inteiro. Eles vão funcionar mais como instituições financeiras, mas sem a interface com o público. O mesmo ocorre com o carro. Vou dar um exemplo familiar. Eu tenho um filho com 21 anos, sabe dirigir, tem carteira, tudo bem. Nunca pensou em ter um carro.
É nova geração.
Nova geração. Ele disse, pai, para que eu quero um carro se eu tenho ônibus perto de casa? Ele usa ônibus também, que é trajetos curtos para ir para a faculdade e tal, mas também usa muito Uber. Usa Uber, usa Cabify, enfim. Né? Então, isso, a tecnologia veio, vamos dizer, para libertar, para dar mais liberdade às pessoas. E justamente o projeto esse que o pessoal está em discussão na Câmara, tá, que foi apresentado de maneira assodada, apressada, quer dizer, o prefeito teve 3 anos. Três anos para discutir.
O Fortunato foi prefeito. Como é que tu vai identificar o carro de outra cidade com essas placas novas?
Cercamento eletrônico.
A polícia está com dificuldades. Por exemplo, se tem um carro com 4 elementos suspeitos com placa de Porto Alegre em Veranópolis, que é a terra do Fortunati... Em Flores da Cunha, em 5 minutos a polícia localizou a placa de Porto Alegre, um carro Virtus, Volkswagen, 4 elementos suspeitos. Com essa placa nova, como é que tu vai localizar?
A grande questão, Milton, não é nem... como vai localizar. O problema é o absurdo da proposta de se criar um pedágio em Porto Alegre. Ou seja, o que acabou acontecendo? O prefeito Nelson Marquezan acaba protocolando o projeto de lei na Câmara de Vereadores na segunda-feira de manhã, impondo a criação de uma tarifa, de um pedágio para quem vem de fora. Duas horas depois, um vereador de Viamão protocolava um projeto de lei em Viamão, dizendo exatamente, toda a placa de Porto Alegre que entrar em Viamão vai pagar também. Isso, obviamente, começa a retaliação.
É uma insanidade.
Nós ficaríamos aqui brigando para ver quem cobraria mais, quem vai cobrar mais de quem entra na cidade. É um absurdo, isso é simplesmente um absurdo. Eu volto a dizer, não sou contra que se busquem soluções para o preço da passagem. Aliás, temos que buscar. Eu já citei aqui o caso do Reitube. Mas se nós não colocarmos o governo federal nessa discussão e só buscarmos medidas locais, como estão acontecendo agora, quem acaba penalizado é o cidadão. Na verdade, nós não vamos contribuir para que a passagem baixe, porque vai acabar não baixando, e vamos criar uma polêmica que é falsa, para mim é falsa, criar-se pedágio numa cidade...
Sem atrativos maiores para que justifique um pedágio.
Eu te diria o seguinte, professor Galvão, na verdade, eu posso propor a criação de um pedágio para quem for para o Centro Histórico de Porto Alegre.
Perfeito.
Mas aí eu tenho que fazer uma ampla discussão, uma ampla reflexão com a cidade durante um longo tempo. Não posso
protocolar
um projeto na segunda para que seja votado na quinta, porque é hoje que está em votação, na quinta-feira.
Exatamente.
Qual é o debate? Qual é a discussão que houve? Qual é a reflexão que o povo de Porto Alegre...
Com uma audiência pública? Nada?
O povo de Porto Alegre pode até se convencer com o passar do tempo de que o projeto é correto, mas em 4 dias isso é impossível.
Deixa eu dar um exemplo aqui.
Isso aí, professor Galvão, já passo para o senhor.
Pois não.
Isso aí tem um viés também, na minha interpretação, tem um viés eleitoral. Porque é o seguinte, se eu sou o prefeito hoje, eu vou chegar lá na época da eleição e vou dizer, olha, eu tentei propor aí uma passagem para reduzir para R$2 e a Câmara não aceitou. E será que a sociedade está preparada, as pessoas conseguem entender o que está acontecendo nos bastidores sobre esse projeto todo, sobre tudo isso aí?
Não, sem dúvida.
Eu vou chegar na época da campanha e vou dizer, ah, tá bem, a passagem está R$5, mas eu propus e vocês não quiseram R$2. E aí?
É um golpe, né? Me parece, vamos dizer, uma maneira de tentar iludir o eleitor. Porque, na realidade, eu votei no Marquesan após ele ter afiançado que uma das ferramentas que ele jamais usaria, quase literal as palavras dele, seria aumento de impostos. E aumentou o IPTU e agora vem com esse absurdo, né, que é a taxação, vamos dizer, em cima dos aplicativos.
O agente público que aumenta IPTU neste momento, ele não deve ter andado pela Avenida Assis Brasil e pela Avenida Farrapos para ver as placas alugas, tudo fechado, tudo quebrado.
A primeira quadra da Avenida Farrapos é uma cidade fantasma.
Sim.
Toda ela fechada, o térreo. É uma coisa lamentável quando se passa por aí. Enquanto que, por exemplo, ele teve 3 anos para tentar revolucionar a arrecadação de impostos. Vou te dar um exemplo para vocês. Não precisa aumentar o IPTU, aumenta a base de contribuintes. Simplesmente isso. Hoje nós temos um dos planos diretores mais restritivos do Brasil.
Ah, é?
Completamente. Se constrói pouco em Porto Alegre. Se pode construir pouco. Por que se pode construir pouco? Porque os índices de construção são baixíssimos. O que é que isso causa? Isso causa preço de imóveis elevado, causa, vamos dizer, que o pobre, as pessoas de menor poder aquisitivo são expulsas para as periferias, isso aumenta as distâncias a serem percorridas e aumenta o custo de mobilidade. Isso ocorre, vamos dizer, desde os planos diretores após 1975. Então, o que acontece? Se, por acaso, a gente liberasse os índices de construção nas grandes avenidas, por exemplo, e se permitisse que se triplicasse a construção em toda a cidade, correto? O que acontece? A gente teria mais construções, mais imóveis oferecidos, custo mais baixo, mais densidade, essa é uma palavra-chave do urbanismo contemporâneo. Quer dizer, cidades mais densas, mais compactas, são cidades com mais pessoas no mesmo lugar. Isso cria menor necessidade de movimentação das pessoas. Então, assim, ó, ele em 3 anos... Obviamente deveria haver também uma liberação dos licenciamentos de projeto. Quer dizer, na realidade, todos os projetos têm um responsável técnico, né? Por que se é necessário que as equipes da prefeitura revisem o projeto do responsável técnico? Não tem cabimento. Revisem no Abitse, ponto. Que se faça o autolicenciamento de projeto em Porto Alegre.
Professor, só para fazer um contraponto aqui, porque é um mestre, e eu aprendi muito com ele, é uma figura fantástica, eu gosto muito do Joabel Pereira. O Joabel está me mandando uma mensagem aqui, um grande jornalista, uma referência no jornalismo.
Sim, já ouvi muito o Joabel.
Joabel Pereira, lá na década de 90, quando cheguei aqui em Porto Alegre, trabalhei com ele na Guaíba. Milton, não é correto que os aplicativos diminuíram os carros em Porto Alegre. Ao contrário, são quase 30 mil circulando permanentemente. Aliás, Nova York e outras cidades estão proibindo porque o Uber, exatamente porque aumentou a circulação de carros. Quanto ao projeto do prefeito, a proposta é inovadora. Está sendo analisada com cabeça tradicional. Tem que sair do raciocínio analógico. Um abraço, Joabel Pereira.
Podemos dizer assim, ó, os carros circulam, mas não param. O problema que existia anteriormente em Porto Alegre, quer dizer, continua existindo, é uma enorme liberalidade do poder público permitindo estacionamento em todas as ruas. Hoje nós temos vias que têm, em tese, a possibilidade de ter três faixas de movimento, e tu tem uma só se mexendo, que tem carro parado dos dois lados.
O senhor quer que eu dê um exemplo numa?
Pode dar
que
mil exemplos.
Passa ônibus e lotação que eu não consigo entender. Entra prefeito, sai prefeito. A Duque de Caxias.
É inacreditável.
É inacreditável que tenha estacionamento
em ambos os lados. Não tem cabimento.
Duque não tem mais nos dois lados, Milton. Me desculpe, Duque não tem mais nos dois lados. Só uma parte dela.
A
parte mais próxima da Assembleia, que é onde dava congestionamento, agora só é permitida de um lado, que é o lado direito, quem sobe. Lado esquerdo
não pode. Mas o correto era não ter nenhum lado, né?
Tá bem.
Para ser uma viagem.
Não, exatamente. Foi essa decisão que eu tomei quando nós estudamos.
Essa seria
A mobilidade em direção à Assembleia, que não é a Assembleia, em direção à Praça da Matriz, vamos falar isso, porque parece que nós estamos querendo privilegiar a Assembleia em direção à Praça da Matriz, foi exatamente essa constatação. De que havendo estacionamento dos dois lados da Duque de Caxias, isso estrangulava demais. Então, óbvio, não é toda a Duque, tem uma parte da Duque ainda que se permite o estacionamento dos dois lados, mas nesta parte mais próxima para chegar até o Palácio Piratini, a Praça Matriz, é proibido o estacionamento do lado esquerdo.
Mas aí, Fortunati, eu acredito que essa seria uma medida a ser implantada seletivamente, mas praticamente em todos os pontos chave em Porto Alegre. Dou um exemplo, vamos dizer, na Auxiliadora, tem ruas que tem carros de ambos os lados e mão dupla. Quer dizer, é impossível passar um carro e o outro simultaneamente. Então as pessoas têm que se esconder, têm que se espremer, os motoristas, é uma coisa inacreditável. Realmente não faz sentido a privatização do espaço público. Vamos dizer, os espaços públicos principais numa cidade, as pessoas de repente não se dão conta, mas um terço da área urbana da cidade é composto pela soma das suas vias e calçadas. Um terço.
Olha só.
E essa área, vamos dizer, na realidade, é privatizada por estacionamentos praticamente em todas as ruas em ambos os lados. Que se faça em um lado só e pago. Essa renda serviria, vamos dizer, para eventualmente até auxiliar em outras situações, tipo até transporte coletivo, se fosse o caso. Tá? Então, eu acho um grande problema de mobilidade, a IPTC não dá conta disso. Faz 10 anos eu fiz um contato lá na IPTC com um ex-aluno meu, comentei esse assunto, e a norma lá era o seguinte: não, mas como é que tu vais proibir o estacionamento na frente da residência das pessoas? Mas é uma coisa absolutamente pueril.
Milton, vou dar uma de repórter aqui,
sim?
Dando um furo para a Band. Câmara de Vereadores acabou de encerrar a sessão. Foram tentadas três vezes o quórum.
Não houve quórum.
Começou-se, fez a contagem, não teve, chamou novamente a segunda vez, não teve, chamou-se a terceira e desistiram. Então a sessão fica transferida automaticamente para amanhã.
Muito bom.
Eu tenho uma outra. Vou completar aqui.
Pois não.
Vou completar.
Professor Galvão.
Quer dizer, há um grande descontentamento sobre a forma como essa discussão foi trazida para dentro da Câmara. Você é um assessor lá do Partido Novo. A oposição não está dando quórum, mas ao mesmo tempo, enfim, o PP está rachado. Enfim, ninguém gostou da maneira.
Eu vou chamar mais de intervalo, 3 horas e 7 minutos, e eu aproveito aí os rodoviários que estão fazendo passeata pela cidade de Porto Alegre. Atenção, rodoviários, eu faço um convite. Convite é um negócio. Eu dou uma dica aqui para vocês, rodoviários. Rodoviários de Porto Alegre, aproveitem e deem um abraço ao prédio do Tribunal de Contas do Estado. Façam um gesto neste momento simbólico. Deem um abraço ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, porque, olha, meu Deus do céu. 3 horas e 7 minutos, voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
Gauchão 2020. Grêmio e São José, direto da Arena. Hoje, a partir das 8 da noite, aqui na Band.
Borrachas Azenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes, serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561, Rua Professor Freitas e Castro 311, fones 3223-2688 e 3029-5220.
Enfrentar as reformas do Estado tem sido o grande desafio da Assembleia Legislativa. Discutir com coragem a privatização das estatais, reformar o Código Ambiental, extinguir privilégios, debater os altos salários e a Previdência. Tudo isso com a maior economia da história do Legislativo. Quase 150 milhões economizados. Isso é gestão com respeito ao dinheiro público. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Feliz 32 de dezembro! Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. E mais, a primeira parcela só em maio. Aproveite a virada Fiat! Fiat Mobi Like 2020 com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499. E toda a linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. Ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, dê sentido à vida.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
Você conhece alguém que casou sem ir ao próprio casamento? Claro que essa pessoa fez uma procuração. Procuração é um documento que autoriza outra pessoa a agir em seu nome. Casar, se matricular num curso, receber valores, assinar documentos, representar em votações, o que você definir. E você faz uma procuração em qualquer cartório de notas. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve. No ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. 2020 chegou! Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu ano novo. E que grande negócio para começar o ano! T-Cross com bônus de R$ 6.500 e taxa zero em 24 meses. Agora é feliz 2020 na sua T-Cross da Unidos, a sua casa da Folks, na Ipiranga, pertinho da PUC, no trânsito dê sentido à vida.
Olá, eu sou Alejandro Malo, do programa Entre Amigos. Estou aqui para lembrar para você que nós estamos na temporada Band de Verão do Uruguai. Nós estamos realizando uma viagem por vários caminhos deste país que cada vez nos surpreende. A temporada Band de Verão está sempre no programa Entre Amigos, aos sábados, às 10 da manhã, na tela da Band. Eu espero por você. Até lá.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e doze minutos, Bastidores do Poder. Muito obrigado aí pela audiência. Recebendo nesta tarde o José Fortunati, foi prefeito em Porto Alegre. Teve vários cargos importantes, enfim. É, eu sempre digo aqui, sabe, professor Galvão, porque as pessoas utilizam uma expressão que, para mim, é equivocada. Ex, não existe ex. existe o prefeito do período X ao período Y.
Correto,
o deputado do período X ao período Y.
Sabe,
nunca deixou de ser.
Tu tem toda a razão. Tanto é verdade que quando eu escrevo alguma coisa e obviamente me identifico com o prefeito, eu coloco o prefeito de 2010 a 2012, 2013 e 2016. Prefeito.
Sim.
Prefeito daquele período.
Tu tens toda a razão.
O ex. Claro. Claro.
Professor Galvão.
Eu fui professor, vamos dizer, na universidade, me aposentei faz 3 Galvão. Anos. Continuo professor, professor Galvão.
Professor Eduardo Galvão, mestre em arquitetura e urbanismo. Estamos aqui falando sobre as questões de Porto Alegre, estamos falando sobre as questões do Brasil, enfim, transporte em massa. 3 horas e 13 minutos, está aumentando a temperatura, 29 graus, acho que vem chuva por aí. Hoje tem futebol, você acompanha com a equipe de esportes da Bandeirantes. A gente estava falando sobre a textura urbana de Curitiba.
Ah, perfeito.
Uma referência.
Uma referência, né? Dizer, Curitiba, vejam só que interessante, né? 40 anos atrás, Curitiba tinha a metade dos habitantes de Porto Alegre. Hoje ela tem um terço a mais. Hoje Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes, Curitiba tem 2 milhões. E nesses 40 anos, Curitiba teve a sorte de contar com uma estrutura de pensante de arquitetos, né? O Jaime Lerner, né? Grande urbanista, foi prefeito de Curitiba, se não me engano, por 2 gestões. Sim. Né? E ele implantou lá...
Foi governador do estado do Paraná.
E ele conseguiu implantar em Curitiba... Quer dizer, dos primeiros corredores de ônibus efetivamente funcionais.
O ligeirinho, né?
O ligeirinho, aquela estação que era a estação tubular, que o sujeito já pagava antes a sua passagem, a sua tarifa, entrava na estação e aí não tinha mais confusão. Quer dizer, chegava o ônibus, no mesmo nível do ônibus, abria o ligeirinho, abria o tubular, todo mundo entrava no ônibus e ia embora. Né? Ao mesmo tempo, vamos dizer, a própria linha de circulação, ela tinha possibilidade, o que não tem nos nossos corredores, que é um problema, de ultrapassagem.
E esses nossos corredores aqui, quem que inventou isso, hein?
Época do Guilherme Socias Vilela.
Mas é, puxa vida, e ninguém não, vai acabar
não,
com
não,
isso.
Não, foi uma revolução na época.
Na época
foi uma grande revolução. Tem que ser...
Corredor no meio?
Corredor no meio, exatamente.
Porque as pessoas... Está morando em Portugal. As pessoas descem e sobem do ônibus aonde? Na calçada.
Sim, mas aí não tem corredor. Curitiba tem corredor, é no meio também. Uhum. No meio também.
Mas o ligeirinho vai de ponta a ponta.
Mas ele tem paradas no meio também. Não tem como fugir disso. Porque se colocar nas laterais, aí acaba competindo com o trânsito normal, e aí... foge completamente a sua
responsabilidade. Do espírito do corredor, que é a faixa exclusiva,
Lerner,
né?
Falando em Jaime Lerner, porque às vezes a gente pensa em ideias boas, inovadoras em Porto Alegre, mas não vamos esquecer que há sempre, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especialmente, forças antagônicas que se movem de uma forma surpreendente. Vamos pensar no Jaime Lerner. Eu, quando pensei na revitalização da Orla, que é esta obra que eu me orgulho muito, da revitalização da Orla do Guaíba, pensei, obviamente, vou buscar o maior urbanista vivo que o Brasil tem neste momento. Quem é? Jaime Lerner. Prefeito 2 vezes, governador, ele dá consultoria em mais de 200 grandes cidades do mundo. Literalmente, ele é recebido como chefe de Estado, uma coisa impressionante.
Foi corrido daqui da Câmara Municipal.
Ele veio para cá, exatamente. Contratei, por notório saber, por toda a sua experiência, pelo que fez em Curitiba, para que ele pudesse fazer o projeto de revitalização da Orla. O que acabou acontecendo? Fizemos uma audiência pública para discutir com a população o projeto de revitalização. Ele foi ofendido com palavras de baixo calão. Uhum. Jogaram moedinhas nele. Ele saiu daqui extremamente ofendido, se negando a voltar. Então, por isso é a dificuldade que nós temos, uhum, de ideias inovadoras. Porque quando a gente pensa em ideia inovadora, a gente pensa tentando melhorar a cidade. A questão... Vou voltar para o que o Galvão trouxe. O limite de altura dos prédios. Óbvio que é um absurdo termos um limite máximo de 18 andares nos prédios de Porto Alegre, que são 52 metros de altura. Por quê? Porque perto das grandes vias, nós poderíamos ter prédios muito mais elevados.
Perfeito.
Para quê? Para, obviamente, fazer com que as pessoas morassem mais próximas de locais com infraestrutura, não só de mobilidade, mas de escolas,
serviços,
unidades básicas de saúde, serviços. como não se pode construir, a cidade foi se estendendo ao longo do município. Ah, muito bonito morar-se na Zona Sul, muito bonito Pivicas, porque na verdade o poder público tem que levar escola, tem que levar saneamento básico, tem que levar unidade básica de saúde, tem que levar todo o serviço, se torna impraticável. E o indivíduo que vai morar lá, mesmo de classe média, porque nós temos alguns condomínios distantes de classe média, eles se sentem perdidos. Então, a grande questão hoje é concentração de moradias próximo dos locais onde existe uma infraestrutura adequada. Qualquer urbanista no mundo vai defender essa tese, menos Porto Alegre.
Fortunati, concentração não só de moradia, mas de comércio e serviços. Quer dizer, o multiuso. Porto Alegre, plano diretor de Porto Alegre, os zoneamentos de uso, é um dos responsáveis por a grande parte das ruas de Porto Alegre, a interface entre os prédios e as calçadas ser construídas de grades. Entende? Quer dizer, nós poderíamos ter nos térreos, vamos dizer, dos terrenos, construções baixas que seriam o quê? Seriam estruturas para comércio e serviços. Que eu chamo isso, vamos dizer, de calçadas vivas ou os muros úteis. Na realidade, a gente poderia permitir que todos os condomínios, obviamente, se houvesse assertiva dos condôminos, não é isso? Utilizassem as suas áreas de recuo para construir estruturas que suportassem comércio e serviços para animar as ruas, iluminar as ruas.
O que, que os senhores acham que tem de positivo nessa proposta apresentada pela Prefeitura de Porto Alegre, que não deu quórum hoje, né? Suspensa a sessão, enfim. O que os senhores acham que tem aí de positivo? Tem alguma coisa?
Tem uma coisa só, perdão, eu só atalho. Uma coisa das cinco coisas que estão colocadas aí, que são os 3% da tarifa que vai para o IPTC, não iria mais. Isso é ótimo. A IPTC já tem muita arrecadação com multa e não precisa desses 3%.
Não tem muita arrecadação com multa, na verdade. E falo isso de cadeira, porque no governo Marquesan praticamente se dobraram o volume de multas em relação ao meu governo. Então, sim, não tenho nada, nenhuma defesa das multas. Só que passa-se a ideia de que a IPTC sobrevive com as multas. Não é verdade. Na verdade, as multas representam no máximo 20% do orçamento geral da IPTC. Por quê? Porque a IPTC é responsável. Quando a gente vê faixa de segurança sendo pintada, quando a gente vê placas sendo colocadas nas ruas, estações de passageiros, etc., é a IPTC que faz isso. Então, não é... Muita gente imagina que é só para o pagamento dos azulzinhos. A estrutura da IPTC é muito maior do que isso. Para mim, o único mérito que a proposta tem é fazer a discussão sobre o preço da passagem. Só. Porque fazer de forma soldada, em 5 dias, sobre algo que o prefeito sabia, pelo menos, vou voltar num ano. Em fevereiro do ano passado, a passagem aumentou. Nós fizemos, depois de 240 anos de história, fizemos uma licitação em Porto Alegre, que foi algo extremamente complexo, difícil, fantástico, acompanhado pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, por todos os órgãos de fiscalização, audiência pública. Fomos boicotados pelo sistema, fomos boicotados pela ATP, que fizemos a primeira licitação, deu deserta, fomos fazer a segunda, deu deserta. Aí percorremos o país, fizemos um edital internacional para concorrência, aí eles vieram para o jogo. Pois, fizemos a licitação com regras muito claras. Essas regras são, a cada ano tem que ter um reajuste que seja adequado com as normas que estão no edital de licitação. Então, o prefeito já sabia, um ano atrás, ele deu o reajuste em fevereiro do ano passado, de que em fevereiro de 2020 iria reajuste. Eu não consigo compreender como na última semana, aliás, uma semana, 5 dias, antes, ele apresenta um pacote dessa envergadura para reflexão. Se torna impossível. Mesmo que alguma dessas propostas tenha mérito, não vou entrar no mérito de cada uma, a única coisa importante é chamar atenção para o preço da passagem. Mas e daí? Resolve a situação? Não resolve. Então, como diz o vice-prefeito Paim, acaba sendo uma medida eleitoreira.
3:22, eu vou ter que chamar uma matéria especial aqui da Estação Verão do Sesc, em seguida um comercial, voltamos com os nossos convidados. Está muito bom o programa, é um programa que está deixando bem claro, né, questões importantes de mobilidade urbana. Lamentavelmente, o secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre não quis vir ao programa, né? Eu chamo a atenção o seguinte: esse processo licitatório da prefeitura com o prefeito José Fortunati, ainda bem, prefeito, que não veio para cá um vigarista que provocou depressão, suicídio, tá? E muitas pessoas, esse vigarista que está circulando em Brasília, que tomou conta do transporte coletivo de Brasília, e que é esse Wagner Canhedo, que deixou os funcionários da VASP pendurados até hoje, tá? E que recebeu uma liminar para sair da cadeia do Dias Toffoli, um vigarista chamado Wagner Canhedo, que as pessoas estão até hoje, tem comandantes da Varig, da VASP. Da VASP. A Varig também. Sim. A Varig foi o Zé Dirceu, a Dilma, o Lula, o PT, fizeram um serviço bem feito na Varig, mas eles não deixaram de mandar dinheiro lá para Angola, para o Porto de Muriel, né, em Cuba, para Venezuela, enfim. Mas para salvar uma empresa como a Varig, que estava sendo muito mal administrado o Fundo Aeros, não tem a menor dúvida. Mas imagina o seguinte: comandante Fortunati trabalhou 38 anos na Varig, contribuiu para ter uma qualidade de vida, né, no resto da sua vida. Sim. Aí, um determinado dia, chega uma cartinha na casa do comandante Fortunati dizendo assim: a partir desse momento, seu pagamento está suspenso por tempo indeterminado.
Um crime contra os profissionais da Varig. Porque é importante que o ouvinte da Band entenda o que o Milton disse. Os profissionais da Varig contribuíram com o seu fundo de previdência. Foi contribuição dos profissionais que eram descontados ao longo da sua vida e que, de uma hora para outra, simplesmente foram surrupiados, não tem outra expressão. Então, tu tens toda a razão.
A mesma coisa, corre o risco aí o pessoal dos Correios, que fizeram um estrago nos Correios aí. 13h24, o Uruguaiana aí promovendo dois eventos relacionados de esportes nesse final de semana. Gabriela Plentes, voltamos em seguida.
O fim de semana da Estação Verão Sesc em Uruguaiana será bem movimentado. As atividades na região acontecem sextas, sábados e domingos no Parque Dom Pedro II e contam com jogos, brincadeiras, empréstimo de material, aulas de ginástica, entre outras atividades. Neste final de semana, porém, terão dois eventos diferentes. Na sexta-feira, acontece uma aula de orientação para a prática de atividade física das 7 horas da noite até as 9. Letieri Pansiera, coordenador da Estação Verão Sesc em Uruguaiana, explica como funcionará a oficina.
Como é um parque, ali o pessoal usa bastante para fazer atividade física, nós convidamos um professor, que ele tem uma escola de corrida, e ele vai prestar orientação das 19 às 21 para quem tiver tem alguma dúvida sobre a vestimenta adequada, alguma dica de treino, conforme o objetivo de cada um, né? Então, na sexta-feira a gente vai oferecer esse tipo de oficina.
No sábado, a programação conta com etapa de torneio de duplas de voleibol no Circuito Verão Sesc de Esportes. A grande final acontece no dia 7 de março em Torres. O coordenador Letieri Pansiera ressalta que as atrações esportivas têm chamado bastante público.
O espaço, ele tem um fluxo bastante grande de pessoas, do basquete, do futebol de quadra, futebol de areia, voleibol, e bastante crianças que vão pedalar, então, e mais as brincadeiras que a gente oferece ali, que a gente, durante as atividades que nós estamos ali no parcão, a gente chama a criançada para fazer uma brincadeira, alguma mini gincana, relâmpago, e tem dado um resultado bem bacana.
As atividades do Verão Sesc em Uruguaiana continuam até o dia 16 de fevereiro, quando está previsto um torneio de hand beat. A programação completa do Estação Verão Sesc pode ser conferida em www.sesc-rs.com.br/estacãoverão.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Dicas de Verão Corsã.
Um passeio de barco pode ser uma excelente alternativa para contato com a natureza e reunião entre amigos. Mas alguns cuidados são necessários para deixar a viagem mais segura e feliz. Sempre se informe antes do passeio sobre o local para onde vai. Tire suas dúvidas com quem conhece o caminho ou a região. desvie dos barcos a remo, afinal, uma onda pode virar um tsunami para eles. E nunca passe com velocidade em locais onde outros barcos estejam estacionados.
Corsã e você, compartilhando o verão.
O Poupei é o novo aplicativo do Sindi Lojas Porto Alegre. Ele funciona como uma vitrine virtual 24 horas. Uma excelente oportunidade de expor a sua marca e seus produtos para os clientes que podem fazer compras a qualquer hora do dia. Aproveite e faça muitas vendas online. Saiba mais em poupeiapp.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O Simers mudou e mudou para melhor. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua com mais transparência, de forma representativa e descentralizada. Apoiamos médicos e médicas na capital ou no interior e em todas as formas de contratação, seja CLT, seja PJ. Acompanhe nosso trabalho e conheça os serviços para associados em simers.org.br. Simers, defender os médicos é defender a saúde.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação. O Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieira. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Procurando para onde viajar? A temporada de férias de verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, temos os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Confira também pacotes de viagens durante todo o ano. Informações no Sesc de sua região. Ou acesse o site sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Na promoção Troca em Boa Hora, a Kia Sun Motors paga 100% do valor FIPE na troca do seu usado para você sair dirigindo o Kia Cerato 2.0. E você ainda pode fazer em até 36 vezes com taxa 0,99 ao mês. Mas corra, que é só até 31 de janeiro. Visite a Kia Sun Motors e confira as condições na Avenida Ipiranga 8113 ou na Avenida Ceará 370. Promoção Troca em Boa Hora na Kia Sun Motors.
Desenvolver empresas e pessoas, defender a gestão pública eficaz e estar a serviço da sociedade são princípios do Sescom RS. São cursos técnicos e de gestão, programa de qualidade, certificação digital e consultorias focadas no empreendedorismo. Isso tudo além da forte atuação política na defesa dos interesses do nosso Estado. Associe-se. Informações no portal sescomrs.com.br.
O Grêmio reforçado.
Vim com o Grêmio, está sendo um desafio para mim muito grande, mas venho confiante, querendo jogar e espero corresponder dentro de campo. Estou vendo que o torcedor também está incentivando.
Depois de um certo tempo eu volto e volto com a mesma motivação, sentimento maravilhoso de poder ajudar.
Ainda sem a estreia dos medalhões de Renato, o tricolor entra em campo mais uma vez na arena pelo Campeonato Gaúcho. O jogo aberto para Grêmio e São José começa às 8 da noite. Às 9:15, a abertura da jornada esportiva. Gol! Narração, Marco Antônio Pereira. Comentários de Vinícius Sinotti e reportagens de João Batista Filho e Marcelo Salzano. O Campeonato Gaúcho é aqui na Bandeirantes.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Fiat, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
29 graus em Porto Alegre, 3 horas e 32 minutos. Está valendo a companhia Bastidores do Poder. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma rodada com as mensagens dos nossos ouvintes pelo 992-0109-49. Hoje não tem repórter Bandeirantes à noite. Repórter Bandeirantes amanhã, a partir das 9 da noite, com os nossos convidados. Hoje tem futebol. Futebol você acompanha com a equipe de esportes da Bandeirantes. Na companhia do José Fortunati. E na companhia do Eduardo Galvão. Estamos falando aqui sobre mobilidade urbana, enfim, essas Milton, questões todas que envolvem o dia a dia das pessoas. Pois não, Fortunato?
Eu recebi um recado do Machiori, que é um grande amigo, dizendo, olha, Fortunato, passou a ideia de que tu está morando em Portugal. Não, só para deixar claro o seguinte, eu estou estudando em Portugal, estou fazendo mestrado em ciência política, fui para lá em setembro, voltei agora no início do ano, estou indo segunda-feira, dia 3 de fevereiro, e volto para Porto Alegre dia 31 de maio. Então, estou fazendo a aula presencial, depois volto para Porto Alegre
para
fazer minha dissertação de Porto Alegre. Então, porque hoje, com as novas tecnologias, e essa é uma das vantagens, eu não preciso continuar morando em Lisboa, onde estou hoje. Na verdade, eu volto dia 31 de maio.
Eu gosto muito de Lisboa, e eu e a minha esposa Patrícia, a gente pegava um táxi lá em Lisboa, e aí eu provocava o taxista, sabe? Eu perguntava para ele, me conta a história de Marquês do Pombal. Aí eu começava no trecho e ele começava a contar a história do Marquês do Pombal, enfim e tal. Quando chegava no fim da corrida, eu dizia, tá, agora eu quero saber o seguinte, quem é mais importante para o senhor? Marquês do Pombal ou Luiz Felipe Scolari? O cara respondia assim para mim, Scolari. Scolari.
Aliás, falando em treinador de futebol... Quando o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, foi contratado, para ter uma ideia de como eles prestigiam os portugueses, Jorge Jesus veio ao Brasil treinar o Flamengo. A Federação, a Confederação Portuguesa de Futebol, tem um canal aberto, que transmite programação aberta e transmite jogos. Eles passaram a transmitir todos os jogos do Flamengo. Pô. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogava, Libertadores jogava.
Quer dizer que tu assistisse
acompanhando nós tomar
5-0 do Flamengo.
Exatamente. Não, e agora me mandaram. Eu tenho um grande amigo que é o Augusto Morgado, é o cônsul do Inter em Lisboa, que é português. Ele me mandou que a Confederação Portuguesa de Futebol vai passar os jogos do Flamengo e do Santos. Opa, porque lá está o Gesualdo, que é outro português. Então, isso mostra como eles prestigiam os portugueses. É impressionante. Eu fiquei impressionado, porque TV portuguesa passando os jogos do Flamengo. Naquela final da Libertadores, Flamengo e River, não, aconteceu uma coisa incrível. O local onde o Flamengo mais tinha torcida, certamente, era no Rio de Janeiro. Segundo, Portugal.
Olha aí.
Troço maluco. Ah. Portugal inteiro vibrou, torceu pelo Flamengo.
Contar uma história para você.
Assembleia
sobre...
Legislativa, só um minutinho, pois professor não. Galvão. Marcelo Magalhães, Central Bandeirantes de Jornalismo.
Voltamos a falar aqui da Assembleia Legislativa, Milton. Eu vou pedir licença aqui rapidamente, o deputado Gerson de Souza, aqui do MDB. Deputado, boa tarde. Essa decisão do governo de retirar o projeto das novas alíquotas para as policiais militares, a questão previdenciária, na avaliação da bancada do MDB, foi prudente?
Já imaginávamos, né? Boa tarde.
Gabriel Souza.
Porque esse é um projeto que nós consideramos inconstitucional, né? Amparado aí na lei federal que rege essa questão das alíquotas militares. Concorde ou não com ela, a verdade é que ela existe, foi sancionada e vai começar a vigiar em 17 de março deste ano. Então, se nós aprovássemos uma lei diferente da lei federal, muito provavelmente seria derrubada na justiça e incorreria aí num passivo bilionário para o Estado.
Deputado Gabriel, essa questão dos novos subsídios agora para praças e vai do soldado até o coronel da Brigada Militar e também do Corpo de Bombeiros, o que parece esse projeto enviado pelo governo aqui para a bancada?
Primeiro que ninguém jamais vai ter redutibilidade, ou seja, redução do seu salário, por causa do princípio da irredutibilidade salarial na Constituição Federal. Então não existe a possibilidade, que nem alguns comentam, né, erroneamente, que o seu salário seria diminuído. Isso é zero de chance, não pode. Né? Se alguém vier um dia diminuir, nem na iniciativa privada pode. Né?
E tem um grupo de, desculpe lhe interrompendo, um grupo de brigadianos aqui, de policiais militares, que não estariam muito satisfeitos com essa...
É, mas é uma confusão, porque não reduz, não pode reduzir. Não é uma questão do governo querer ou não querer, ele não pode reduzir. Né? Mesmo que quisesse, não poderia. Né? Nem na iniciativa privada, um funcionário privado não pode ter seu salário reduzido pelo seu patrão, pela essa proteção do princípio da irredutibilidade. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa é que o subsídio, ele é uma reivindicação histórica da Brigada Militar, né, da categoria da Brigada Militar. Sempre que foi falado em subsídio, os militares gostariam de receber o subsídio. O que houve no início também foi uma tabela desproporcional entre os níveis de militares. Eu acho que já melhorou bastante e nós devemos votar a favor.
Tá certo. Muito obrigado, deputado Gabriel de Souza, do MDB. Ele que foi um dos importantes parlamentares aí nessas negociações com o governo e também com os servidores. Milton Cardoso, lembrando, esse é o último projeto. Portanto, dos oito projetos, sete o governo conseguiu a votação e conseguiu a aprovação, Milton Cardoso.
Um abraço, Marcelo Magalhães, acompanhando todos os bastidores do poder lá no Parlamento, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, boa tarde, abraço do Márcio Praz de Lomba Grande, ao Milton e convidado, especialmente ao meu amigo José Fortunati.
Eu ia mandar um abraço para ele agora, transmimento de pensação.
Márcio Praz.
Ia mandar porque acabei de receber um recado dele e fiquei de mandar um abraço ao vivo. Então, grande abraço, Márcio, querido amigo.
O Márcio Praz é meu ouvinte à noite.
Fiel.
13 anos já.
Fiel. E participativo. Eu conheço muito a Regina de Lomba Grande, nasceu em Lomba Grande. Então, vizinha do Márcio, da família do Márcio, ao longo do tempo, eu conheço o Márcio. Toda vez que vou a Lomba Grande, converso com o Márcio no chamado Bar Central, que é um bar que serve uma ala minuta maravilhosa. Acabamos nos encontrando, gremista fantástico, mas acima de tudo, uma pessoa do bem. O Márcio é uma pessoa do bem. Então fica aqui, obviamente, o meu grande abraço ao Márcio, o reconhecimento pela figura humana que ele é.
Milton, nunca antes nesta cidade foi pensada Porto Alegre no futuro, por isso não existe absolutamente nenhum projeto. Cláudio Pereira, morador da cidade, aí ele botou aqui cidade fantasma, cidade de Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que ajudar a recuperar a cidade de Porto Alegre. Eu sou um crítico, né? É a minha função como jornalista, enfim, e tal, mas eu espero que um dia ainda a gente consiga
só
avançar.
Só para a gente... que eu não posso ficar quieto diante de uma expressão como essa. Nós, durante o nosso governo, pensamos o quarto distrito, uma revolução no quarto distrito. Juntamos entidades, as universidades, o projeto ficou praticamente pronto para o atual governo. Mas pensamos a cidade do futuro, baseado exatamente... Trouxemos, inclusive, quem pensou o chamado @22... lá em Barcelona, que revolucionou Barcelona. Ele passou a ser consultor de Porto Alegre, ele costuma vir a Porto Alegre seguidamente, pensando no futuro, só que não se faz o futuro simplesmente de uma hora para outra. Isso é importante deixar claro.
Não se faz o futuro aumentando imposto.
Milton, com certeza. Pergunta para o Fortunati, cadê os BRT que ele prometeu juntamente com as obras da Vila Tronco, Trincheira da Ceará, prometeu tudo isso e não cumpriu nada. O povo não esqueceu, João, de Porto Alegre. Bom,
em primeiro lugar, os BRT só podem entrar em execução depois de concluídas as obras dos corredores, que infelizmente até hoje estão com problemas. Mas os BRTs continuam sendo, no meu entendimento, uma questão a ser buscada. Então prometeu o quê? Vamos começar a citar as obras. Tu acabaste de citar o viaduto Abdias do Nascimento, perto do Internacional, duplicação da Avenida Beira-Rio. A qualificação da Borges de Medeiros, Padre Cacique, que foi feita. O viaduto da Bento Gonçalves, que não existia. A trincheira da Ceará faltava muito pouco. Até hoje, infelizmente, não sei por que a prefeitura não terminou. Da Anitta, a mesma coisa. Nós estávamos bem no final, não terminou. A Avenida Tronco, obviamente, terminou o nosso governo, tinha que continuar. Não continuaram. Então, o que não dá para pressupor é de que um governo possa começar e concluir todas as obras, porque as dificuldades são enormes. Como exemplo, porque ele é lá da Vila Tronco, eu conheço a pessoa que acabou de escrever. É importante que ele relembre todo o movimento de protesto que foi feito dos contrários à duplicação da Avenida Tronco. Queima de pneus, trancamento de vias, a tentativa de mobilizar os moradores para que não aceitassem a proposta da prefeitura de serem remanejados do local e assim por diante. Então, as pessoas esquecem isso. É como se fosse fazer uma obra no meu sítio particular, onde eu tenho pleno domínio. Só que uma obra pública, ela enfrenta processo de desapropriação que vai para a justiça. Como exemplo, vamos pegar a obra da Plínio. Por que a obra da Plínio não saiu? Não foi por má vontade, nem minha, nem do atual prefeito. Porque lá tinha uma revendedora de automóveis, vamos lembrar, que foi na justiça e agora. Uhum. Saiu a decisão quando? Dezembro de 2019. Uhum. Então, as pessoas têm que ver quais são as dificuldades que, obviamente, o poder público enfrenta, que, obviamente, não significa simplesmente começar e terminar a obra. Eu me sinto muito tranquilo em dar qualquer explicação sobre qualquer das obras que nós tentamos fazer. São obras que vieram para modernizar a cidade. Nós conseguimos, em valores atuais, R$1 bilhão, em nome da Copa. Não eram obras para a Copa do Mundo, não eram necessárias para a Copa do Mundo, nós aproveitamos a ocasião.
Foi um pretexto.
O grande pretexto para exatamente fazermos as obras. Infelizmente, pelos protestos, por questões na justiça, por outras questões que infelizmente fugiram ao nosso controle, não conseguimos concluí-las, mas pelo menos tentamos, isso com toda certeza.
Eu vou fazer o último intervalo aqui, o ouvinte da... Boa tarde, Milton, um abraço ao reitor Fortunati, Valdir de Novo Hamburgo. Eu vou fazer esse intervalo rapidamente aqui para nós nos encaminharmos aí, os últimos 10 minutos do nosso... olha aqui, ó. Boa tarde, eu sou Elenir Laronca de São Leopoldo. Uma coisa é certa, o povo está lascado outra vez. Eu não entendi aqui. Bom, eu acho que é com relação ao Tribunal de Contas do Estado. Eu vou fazer esse breve intervalo. Nós voltamos em seguida com José Fortunati e Eduardo Galvão. 29 graus a temperatura, está valendo a companhia.
Esporte Notícia, daqui a pouco, às 16h, com Sérgio Boas e Alex Bagé, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Você já teve a sensação que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. Não importa. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar a você mais tempo para você fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você faz pagamentos, transferências e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
Feliz 32 de dezembro. Toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. E mais, a primeira parcela só em maio. Aproveite a virada Fiat. Fiat Mobi Like 2020 com entrada de 17.288 e 60 vezes de 499. E toda a linha Fiat Toro 2020 com IPVA grátis. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, dê sentido à vida.
Ângelus Memorial e Crematório. Surpreendente, moderno e inovador. A Ângelus entrega para Porto Alegre a melhor tecnologia mundial em cremação. Nobreza em todos os ambientes. Amplo salão cerimonial com ritual de despedida diferenciado. Serviços inovadores e personalizados que fazem da Ângelus a principal referência em qualidade e atendimento. Ângelus Memorial e Crematório, onde o ser humano é o centro de tudo.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito, com a Claro você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. O mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar da própria fruta. Suvalan. Com o selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família.
Suco Suvalan, ah, que delícia! Com o carrinho de ouro da Agas.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. O quarto grande salão está no andar do Red Carpet. Vestidos de alta costura Milka para debutantes, galas, noivas e miniaturas da Rainha Elizabeth, Lady Di, Jaqueline Onassis, entre outras. Um acervo de 1.200 obras de arte entre móveis Napoleão III e móveis japoneses antigos. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
3 horas e 49 minutos, 29 graus a temperatura na reta final. Está muito bom esse programa hoje aqui, porque nós estamos aqui tratando de coisas assim, políticas, enfim, mas envolvimento técnico, textura urbana. Eu gosto muito de falar sobre textura urbana. Aliás, eu estava comentando aqui com os nossos convidados, José Fortunati e o professor Eduardo Galvão, todos os anos é a mesma coisa, é Niterói, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, a enxurrada, as chuvas, enfim, não muda nada, né? Uhum. Não muda nada, continua...
A natureza continua a fazer o seu trabalho.
Não, e a ocupação irresponsável...
Só que as pessoas não fazem
Das moradias, enfim, que causa esse problema todo, é uma coisa impressionante.
Com o detalhe de que eu vi os dados da meteorologia ontem à noite, fazia 20 anos que não chovia tanto em Belo Horizonte. 20 anos.
É. Sim, na sequência de dias, né?
Foi exatamente.
Inacreditável. Já choveu em 2 horas, chovia 20 milímetros, 200 milímetros, que é uma coisa absurda. 20 centímetros de água em 2 horas.
Não,
as cenas inacreditáveis, aqueles restaurantes invadidos, né?
Ruas destruídas.
As tubulações não deram, porque na realidade o problema de Belo Horizonte foi um problema de gestão hídrica. Na realidade, muitos rios dentro da cidade, os rios foram canalizados.
Que é um grande equívoco.
Foram tapados.
Sempre se discute o arroio, o dilúvio aqui, o pessoal diz, não, tem que canalizar. Diz, olha, isso já deu errado em tantas partes do mundo,
não,
canalizar,
exatamente.
Porque a gente nunca imagina o volume de água. E água, quando vem,
ninguém direto.
Segura. Belo Horizonte é o caso. Canalizou-se uma série de riachos que se transformaram em verdadeiras bombas, que agora estão explodindo.
Estão estourando, exatamente, estourando pela pressão d'água.
Arroio de dilúvio aqui em Porto Alegre, se eu estiver falando bobagem, mais uma vez, me corrijam.
Diga lá.
Não seria legal um aeromóvel, ou sei lá, um transporte em cima
longo,
do arroio?
Longo.
Entre as duas avenidas.
Sem dúvida,
de ponta a ponta.
Ali, vamos dizer, a Ipiranga é uma excelente oportunidade de utilizar os próprios municipais, que aquilo era pública, né? Zé, todos os taludes, enfim, as próprias laterais, vamos dizer, da Ipiranga. Zé, tem um potencial interessantíssimo, poderia ser utilizado para transporte, eventualmente até utilizado para algumas pequenas construções que dessem suporte a algumas outras atividades que estivessem ocorrendo por ali. Mas eu me lembro, vamos dizer, do caso dos arroios, rios urbanos. Tem aquele caso de Seul, que é espetacular. Exatamente. O Fortunato certamente conhece, tu deves conhecer também, Milton.
Só fazer um parênteses, conheço muito pelo seguinte, porque quando o então governador Tarso Genro esteve em Seul, ele esteve acompanhado tanto por técnicos da URGS quanto da PUC,
sim,
que estudaram a revitalização do arroio e trouxeram essa proposta para Porto Alegre. Nós, sim, fizemos um grupo de trabalho conjunto sobre isto, para tentar buscar a mesma solução. Fechando parênteses.
Não, excelente a tua contribuição. Na realidade existia, esse foi um arroio que foi canalizado, tapado.
Tapado, transformado
em via. E colocaram um viaduto em cima. Tá? E o pessoal de Seul resolveu desmanchar, terminar com aquilo.
Terminaram, pegaram e destruíram com a via, abriram completamente a via, voltou a se transformar em arroio.
E urbanizaram o arroio.
Urbanizaram o entorno. E agora, dentro do arroio, tem pequenas ilhas as pessoas vão para
lanchar,
para fazer, porque o pessoal almoça muito na rua, o que é comum em grandes cidades. Eles vão lá embaixo no arroio, descem as escadinhas, porque tem pequenas ilhotas, sentam confortavelmente, porque a água não está mais poluída, e se alimentam. Então esse foi o projeto que foi trazido.
Esse foi esse. Ele tem
casas em Amsterdã.
Sim, flutuantes. Casas flutuantes, exatamente.
Casas flutuantes.
O pessoal usando, vamos dizer, tem inclusive edifícios que foram construídos dentro d'água lá em Amsterdã, espetaculares. Mas esse caso específico do arroio tem um nome impronunciável. Eu não
exatamente.
Shen, uma coisa dessa, eu não enfim, desculpem, tá? Mas o nome é muito complicado.
Mas que a internet serve para isso. Então...
Mas é realmente espetacular o trabalho que foi feito, se transformando num parque linear, com água. Realmente espetacular. Isso mostra que o nosso arroio dilúvio aí, foi feito um cálculo até, né, o Fortunati? Precisaria de cerca de 1,5 bilhão para fazer um trabalho interessante. Isso aí é algo que poderia ser buscado junto, vamos dizer, a algumas parcerias, tentando fazer com que as áreas adjacentes tivessem uma utilização comercial.
O nome do arroio é Arroio Cheon Gie Cheon.
Passou perto.
Passou perto. O Galvão chutou perto, na trave.
Não, eu me lembrava mais ou menos disso, mas...
O Galvão está mais ou menos como o juvenis do Grêmio. Ó,
chegou um craque aqui.
Só no poste.
Falou em futebolista aí. Cara.
Esse é craque, esse é craque.
O que te agrada em Porto Alegre? O que não te agrada em Porto Alegre, Paulete? O que te agrada? A textura urbana, a mobilidade, o que te incomoda em Porto Alegre, que tu gostaria que mudasse?
É difícil a gente dizer o que não agrada, porque, sim, eu sou caxiense, mas eu moro, sempre morei aqui em Porto Alegre. Eu gosto muito do jeito do Porto Alegre ser. Eu gosto, assim, é uma coisa meio subjetiva, né? A arquitetura não me agrada muito, porque ela é muito dividida. Tu tem um mercado que é lindo, mas tu tem alguns prédios que estão...
Tu acredita
combina...
que o mercado público até hoje...
Não tem o segundo andar
que queimou, está parado.
Eu trabalhei muitos
anos. Hoje.
Eu trabalhei até muitos
hoje.
Anos no centro.
Mas é mais uma vez a questão das dificuldades em Porto Alegre. Porque quando aconteceu o incêndio do mercado público e fomos buscar recursos, nós estávamos exatamente no ano, foi 2013, no ano da queima da Boate Kiss. Então, para restaurar o mercado público, o Corpo de Bombeiros exigiu coisas impressionantes. Agora mudou. Agora chegaram à conclusão que, como era um prédio pré-existente, mudaram as condições para que seja feita a restauração. Era impossível fazer a restauração do mercado público, segundo andar. Agora vai ser possível. É importante que as pessoas saibam disso, porque parece má vontade.
Não, tem outro detalhe.
Não foi má vontade, foi, infelizmente, impossibilidade técnica.
Tem outro detalhe, Fortunato, que aí eu não consigo entender, porque como a família da minha esposa tem hotel, e eu fico finais de semana lá com ela, enfim, os turistas chegam para mim num domingo, assim, Paulete, onde é que fica o mercado público? Aí eu sou obrigado a mergulhar no constrangimento e dizer para o turista assim, o senhor me desculpa, o mercado público está fechado.
Ah. Sabe uma coisa que eu não gosto aqui em Porto Alegre? É a forma como nós não utilizamos a água.
Uhum. É verdade.
Qualquer lugar do mundo que tu vá...
Que tem esse potencial, isso é exploradíssimo.
Uhum. a cidade é voltada para ela, a nossa cidade foi construída de costas para ela. Dá para recuperar isso aí?
Estamos recuperando, a revitalização da obra.
Eu ia chegar agora, chegar nos últimos 10 anos, 15 anos, mudou muito para melhor. E é isso, eu gostaria muito de usar mais a nossa orla aqui, porque é muito bonito isso aqui, né? Minha filha mora na Ilha dos Marinheiros aqui, é lindo isso.
Já que o Paulete está aqui, eu não posso perder. Paulete é craque de futebol, eu acompanhei ao longo do tempo a atuação dele no futsal e nós jogamos finais de semana juntos. Continua craque, é importante.
Fortunati é o quê? Zagueiro ou goleiro?
Não, ele é atacante.
Não, centroavante. Mas pro zagueiro ele bota com essa altura.
A gente tem que jogar em tudo que é lugar, às vezes ele joga na ala esquerda.
Quer dizer, nós tivemos um.
Exatamente, ala esquerda ou centroavante. Mas só que tem um problema, a cabeça manda fazer e o corpo não obedece.
O Fortunati jogando na ala direita.
Eu sou canhoto.
Ele é canhoto, como eu. Eu também
não jogo.
Professor Galvão, foi um prazer muito grande. Volte mais vezes aqui. Muito obrigado pela atenção. Quero fazer um convite para o senhor aí nos próximos dias, lá também no Repórter Bandeirantes. Vamos falar bastante sobre essas questões aí.
Que beleza. Fiquei muito satisfeito com o convite. Vamos dizer, um debate maravilhoso. Eu conheci pessoalmente o Fortunati, que eu já, evidentemente, a gente conhece o trabalho do prefeito, enfim, eu sou um porto-alegrense que ama a minha cidade e muito satisfeito de participar do programa, muito obrigado.
Obrigado. Fortunati, obrigado pela presença aí, boa viagem a Lisboa.
Milton,
quando pegar o carro de praça, o auto de praça, pergunte para o motorista, quem foi Marquês de Pombal? E no final da corrida pergunte para ele, quem é mais importante, Marquês do Pombal ou Luiz Felipe Scolari? O cara vai dizer Scolari.
Eu agradeço a oportunidade, Milton, foi muito bom, também foi um prazer conhecer o Galvão, estar aqui ao lado do Paulete, eu, mais uma vez vou a Portugal no próximo dia 3.
Lá, comendo aquele pastelzinho.
Pastel de Belém.
O bacalhau.
Volto no dia 31 de maio e nesse período estou à disposição, porque hoje com as novas tecnologias dá para falar sem gasto telefônico, pelo WhatsApp, enfim, de forma tranquila. Então estou à disposição, FaceTime. Então estou à tua disposição a qualquer hora para dar informações lá de Portugal. Como diz um amigo meu, vira um repórter internacional, o repórter internacional mais gremista que eu conheço.
Vem cá, e Grêmio, o Paulete hoje, sinal da Band está aí, 4 horas, está chegando Paulete com qual é o teu parceiro?
Eu e o Alex Bagé hoje.
Alex Bagé, e qual é a previsão aí hoje? O Grêmio e São José.
O São José é um time muito bem armado.
Bem armado.
O Jacques deixou um time armado, e o meu amigo Leocir Dalasso, que hoje é o treinador, ele é um cara que conhece muito futebol. Agora tem que ter preparo físico, porque o Grêmio hoje vai jogar as ganha, como a gente diz.
Vai jogar o Arenruela ou não?
Não tem escalação. Ele pode jogar, porque já está no bid. Uhum. Mas acho que não vai jogar. Uhum. Obrigado pela oportunidade.
Votei nesse cidadão aqui.
Sempre coloquei meu voto no lugar certo aqui. Fico muito feliz.
Obrigado pela confiança, Paulete.
O sinal da Band marcou 4 horas. Vem aí Alex Bagé, Paulete, futebol, informações. Em seguida, Tempo Real com Osíris Marins. Eu volto amanhã às 2 da tarde. Fiquem com Deus e até lá.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.